Vaga tem e profissional também tem, né? Tem de monte os dois. O problema é o alinhamento de nível de vaga e de nível de profissional que a gente espera no mercado, né? Então.
Fala pessoal, eu sou o Wellington Santana e esse é mais um EasyCast. Fique ligado e aumente o som.
Fala galera, beleza? Sou o Wellington Santana, estamos aqui hoje para mais um podcast. A gente vai falar aí sobre o recrutamento, né, de profissionais de tecnologia. O ano de 2020 aí foi um setor que teve bastante contratação, né, o setor de tecnologia tem crescido cada vez mais. E tem sempre aqueles questionamentos, né? Tipo, o mercado tá faltando ou não profissionais nas áreas? Qual perfil está sendo mais procurado? A gente vai falar sobre algumas dicas também aqui hoje. E aí a gente trouxe, né, duas pessoas aqui para falar nesse podcast hoje com a gente, que a Isa e a Bia, né? Elas são tech recruiters aqui na Easy Devs. E aí, como vocês estão?
Oi, gente, tudo certo? Eu sou a Beatriz. Como o Wellington falou, eu trabalho aqui junto do time de talentos, né, como tech recruiter aqui na Easy Devs. E bora discutir um pouquinho aí sobre essa área de recrutamento da área de TI.
E aí, galerinha, beleza? Eu sou a Isabela Nascimento, trabalho aqui no time de talentos também e vamos trocar uma ideia aí sobre esses assuntos tão importantes do nosso dia a dia.
Esse podcast é uma iniciativa da EasyDevs, uma empresa que ajuda startups e scale-ups a escalarem seus times de tecnologia. Para saber mais, acesse www.easydevs.com.br.
Bom, acho que a primeira pergunta aí desse nosso podcast de hoje, né, é se tá faltando mão de obra, né, nessa área, né? A área de tecnologia, ela vem crescendo já faz um tempo e aqui, tipo, desde 2019 já vinha percebendo um crescimento interessante. 2020 teve um crescimento muito legal aí, e a expectativa, até pesquisas, né, falam que a expectativa até 2024 é de 490 mil profissionais aí, né, o déficit. E eu queria ver a opinião de vocês, assim, vocês acham que está faltando profissionais na área? Como que está esse mercado? Vocês acreditam que vai crescer? Do que vocês têm visto, né, sobre... Vocês estão aí sempre no dia a dia, né? Vendo vagas, em busca de candidatos para algumas vagas. Como que vocês estão vendo isso?
Assim, eu acho que depende muito, porque tem realmente bastante vaga, vem surgindo vaga todo dia, é muita coisa, só que a gente percebe que a maioria dessas vagas realmente são para profissionais de nível sênior e de nível pleno também tem bastante. Então, assim, tem bastante vaga, tem bastante pessoas, mas tem esse problema aí que tem muita gente. Que ainda está começando, está iniciando na profissão, tem bastante gente que começou faz pouco tempo, conheceu a área de tecnologia, tem bastante gente migrando de carreira, então eu acho que o maior problema desse déficit de profissionais é o nível que o mercado está procurando nesse momento.
Eu concordo totalmente com a Bia, né? A gente já tinha até conversado um pouquinho sobre isso anteriormente, que realmente vaga tem e profissional também tem, né? Tem de monte os dois. O problema é o alinhamento de nível de vaga e de nível de profissional que a gente espera no mercado, né? Então, realmente tem muito mais vagas para plenos e sêniors do que para júnior e vaga de estágio, né? Para aquele pessoal que está começando. Então, tá faltando profissional para as vagas de senioridade maior, na minha visão.
E acho que a tendência também é essa procura por profissionais acabar aumentando ainda mais, né? Ela já é muito grande e eu acredito que vai aumentar mais porque as empresas elas estão buscando se tornar mais digitais. Elas estão abrindo mais os olhos para a tecnologia, elas estão dando muito mais importância para isso. Então, não só empresas grandes, mas as empresas pequenas mesmo já estão olhando mais para isso. Então, a tendência assim é sempre ir crescendo e cada vez as empresas querem tomar mais decisões baseadas em dados e tudo isso está ligado com tecnologia.
Com certeza, né? Já pegando gancho aí, pequenos negócios, por exemplo, hoje eu estou investindo muito na divulgação, na tecnologia, em ter um aplicativo, né, com serviço de delivery personalizado, por exemplo. Então, a tendência realmente é que esse mercado cresça cada vez mais e surjam cada vez mais vagas e cada vez mais profissionais também.
É, assim, do 2020 foi um ano. A gente teve o problema aí, né, do Covid, né, que acelerou alguns setores, né, a gente teve bastante problema, mas teve alguns setores que foram acelerados, assim, né, essa questão do digital, né. E se a gente para, assim, as pesquisas têm sempre falado do profissional de TI, né, do desenvolvedor ali, né, só que se a gente entrar, assim, tipo, na questão, tipo, do digital, né, de empresas serem digitais e tudo mais, a gente tem um leque ainda maior de pessoas, né? Então, a gente tem designers, tem PM, PO, a gente tem outras áreas aí além do desenvolvedor, né? Então, esse mercado, assim, de tecnologia, né, quando a gente aumenta o leque, né, não fica somente o desenvolvedor, acho que ele vai ser bem maior, assim, o déficit, né? E é legal vocês comentarem, né, que, tipo, geralmente o profissional que é mais requisitado aí pelas empresas, né, é aquele profissional sênior, né, porque às vezes muitas delas, né, tipo, tão nascendo ou tão se transformando digitalmente, né, agora, e eles querem a pessoa que tenha o maior conhecimento ali, né, a maior experiência na visão delas para atender aquele negócio, né. Só que se a gente falar de 490 mil vagas no Brasil, beleza, mas a gente tá competindo com o mercado, né, brasileiro, ele tá competindo contra os países também, né? Então, essa questão, tipo, de... Ah, a gente tem poucos sêniors formados, né? Porque se a gente pegar a área de tecnologia, ela não é tão antiga, assim, como áreas de engenharia, direito e outras áreas. Então, a gente já tem poucos profissionais com esse perfil, né, de nível sênior, e aí a gente competindo com o mundo inteiro, então, e o mundo inteiro também tem déficit, então a gente acaba que esse déficit pode ser maior ainda, né, do que esse 490. Mas legal vocês comentarem essa questão aí do sênior, né, que é o perfil que tem, é um dos perfis, né, em várias pesquisas que a gente viu durante o ano de 2020, que o perfil de sênior era um dos perfis com mais porcentagem nas pesquisas, né, relacionadas ao tipo de perfil que a galera tem buscado mais.
Outra coisa interessante que você comentou, Wellington, é que realmente o brasileiro, o Brasil, ele compete com o mundo todo. E uma coisa que eu tenho notado em conversa com outras pessoas da área também é que, por ter essa noção, né, de que a gente está competindo com o mundo todo e que o mercado de desenvolvimento e de profissionais de tecnologia está cada vez mais agressivo, é que a procura por profissionais que façam o recrutamento, né, dessas pessoas está muito maior também. Então você pode notar que está crescendo muito o número de vagas para profissionais qualificados para buscar, né, realmente essas pessoas de tecnologia.
Próximo tópico que a gente tem aqui, né, o qual nível, né, de senioridade tem sido mais procurado, né? Pleno e sênior são os serviços que a gente tem mais vaga em aberto, né? Até hoje na Easy, né, até quando com os clientes que a gente conversa, e até outras pessoas, né, outros parceiros, outras empresas que vocês têm contato, né, com a Stack Recruiter, nível de pleno e sênior é o que a galera tem mais procurado, né?
Sim, com certeza. Eu acho que até estão surgindo alguns incentivos para abrir mais vagas para a galera de nível júnior, para trainees, para estágio, mas isso ainda tá bem pouco, assim, precisa ser bem mais trabalhado no mercado e nas empresas, porque, assim, acho que disparado nível sênior, você pode pesquisar, fazer uma pesquisa simples no LinkedIn, que as vagas sênior vão acabar sobressaindo, e o pleno logo em seguida, né? Que às vezes a empresa acaba não vendo a dificuldade que está sendo encontrar alguém nível sênior, então um pleno já estaria legal, mas um pleno já é um profissional muito bom, que já tem uma boa experiência, então é bem difícil aí essa concorrência também para quem está tentando entrar no mercado, tentando criar essas experiências e se tornar um pleno daqui a um tempo.
Ah, legal. E, mas assim, uma coisa que a gente tá vendo, né, que o mercado tem que estar bem aquecido, né, eu acredito também que, tipo, que mesmo a gente estando, né, com essa falta aí de seniors e tudo mais, com esse crescimento, assim, da área, eu acho que essa área de tecnologia, assim, né, o hype dos profissionais de tecnologia, acho que vai durar por um bom tempo, né, acho que há um tempo atrás a gente tinha... É, a questão, tipo, de engenheiro, né, que, tipo, tinha muito curso de engenharia, toda a faculdade estava abrindo curso de engenharia, tinha muita gente indo para a área de engenharia, né, e a gente vê que agora a área de tecnologia é uma área que, tipo, a galera tá buscando muito, assim, tá procurando muito. É, eu tenho visto, até várias pessoas, né, às vezes, se conectam comigo no LinkedIn, pedindo dicas, ou até com vocês, né, de que estão trocando de área, querem entender sobre como é essa área de tecnologia, se tem dicas de estudo, isso é bem massa, né? Acho que essa semana a gente teve até na nossa comunidade, o cara estava trabalhando com vendas, não me recordo agora em que tipo de venda, ele era vendedor, e ele tá fazendo, acho que o bootcamp da Rocket City lá e quer virar desenvolvedor, então, tipo, a gente tem visto que tem muita gente migrando para essa área, assim, sabe, tentando se encaixar, e tem saído muitas iniciativas, né, eu tenho visto bastante empresa, isso é muito massa, fazendo alguns programas de júnior, contratando essas pessoas como júnior, dando treinamento de, tipo, alguns 2 meses, assim, e depois coloca essa galera para trabalhar, sabe. Isso é muito bom, mas e isso também, tipo, sinaliza que realmente esse mercado ele tá aquecido e que tem muita vaga, né?
É, com certeza. E um outro ponto até é que a própria área de tecnologia vem se aprimorando. Então, por exemplo, vem surgindo novas áreas dentro da tecnologia, né? As pessoas, as empresas estão... se importando um pouco mais com a qualidade. Então, tem mais empresas menores até que estão contratando profissionais da área de qualidade, né, QAs. A galera viu que, às vezes, o front-end está ali para codar front-end, não para fazer a parte de design. Então, vem surgindo aí outras profissões, né? Surgindo não, né? Vem aumentando o mercado para essas outras profissões também, pela própria área de tecnologia tá se aprimorando e tá também buscando essa melhora, né, cada vez mais. Então, isso ajuda também aí a abrir um pouquinho as portas para os profissionais.
Isso é bem massa, realmente, tipo, que tem surgido novas áreas, né, tipo, que nem eu comecei a trabalhar em desenvolvimento já vai fazer 9 anos, mais ou menos. E, assim, na época que eu comecei, tipo, tem várias áreas que a gente tem hoje dentro de tecnologia, né, que você não via muito esses cargos. Então, tipo, essa galera de... Às vezes a gente vê algumas vagas de data, né, e, tipo, essa galera não tinha esse cargo, né, de data, da data science, trabalhar com machine learning, trabalhar com IA. E, então, a gente tem visto aí o surgimento de novas vagas, né, novas oportunidades, novas carreiras dentro dessa área, né. Então, é legal que, tipo, a tecnologia é algo que traz ela traz uma modificação, né, para todos os setores aí, mas até dentro da tecnologia a gente tem muita, muita mudança, né, muita inovação. Isso é bem massa, assim. E aí, pessoal, tipo, vocês que estão aí na frente aí, o que vocês têm visto, assim, de mais, de linguagens mais procuradas, assim, pelas empresas, né? Da Easy, qual que é? Eu fiz até um vídeo, acho que no final do ano passado, mas queria ouvir de vocês, assim, quais as tecnologias a gente está mais buscando aí hoje.
Disparado, tecnologias que tem a ver com JavaScript, né? Então, muito Node, muito React, vejo muito isso. Agora a gente está aqui na Easy, né, falando um pouquinho mais da Easy em si, além dessas tecnologias, tem surgido muita vaga de Ruby. São tecnologias que estão sempre ali dentre as vagas que a gente está trabalhando, que a gente está observando também que o mercado está buscando. É muito difícil, eu, quando estou olhando algum post ou olhando algum site, achar uma vaga, por exemplo, de .NET. Surgem vagas, mas não é tanto como surgem vagas com as tecnologias JavaScript.
C#, o .NET... Java, PHP também, elas ainda são bastante procuradas. É, eu acho que vai demorar para cair em desuso, até por ter bastante legado que é escrito com essas linguagens, mas eu vejo, eu não vejo elas assim caindo muito agora, porque ainda tem muita gente que trabalha com isso, tem novos projetos também que acabam usando essas tecnologias ali devido a ser alguma coisa que a equipe já domina. Então, com certeza o JavaScript é o hype, eu concordo totalmente, mas tem algumas linguagens aí um pouco mais antigas que elas ainda são ainda muito muito atuais no mercado, vamos dizer assim. E eu, assim, para acrescentar, até eu vejo bastante, não mais procuradas assim, mas eu vejo uma bastante que está crescendo bastante o Elixir e o Go nos últimos tempos. Então, eu acho que seria aí as linguagens para a gente ficar de olho, né? Ainda não está naquele top de mais procuradas, mas com certeza, pelo que a gente está vendo, vão estar daqui a pouco.
Ah, legal. E uma coisa que até essa, agora começo de ano, final de 2020, né, começo de 2021 agora, final e começo de ano, basicamente, tem sempre aquelas pesquisas que a galera faz, né, e recentemente saiu o State of JS, o Insight Stack Overflow também, e, tipo, se a gente pegar, assim, uma coisa que eu percebi, assim, tipo, você pegar... os top 10 linguagens, tipo 2020, 2019, 2021, e pegar essas pesquisas, assim, essas linguagens que estão ali no top, estão sempre ali, tipo, a galera tá usando, tá pensando em utilizar e tá contratando, sabe? Então, pra quem tá querendo começar aí, fica com muita dúvida, ah, o que, que eu vou estudar, não sei qual, porque, assim, realmente, é muita tecnologia, é muita linguagem, é muito framework. E, mas assim, uma dica já, assim, tipo, de quem, a gente vai falar mais sobre dicas no final, né, mas se alguém tiver querendo entrar na área, assim, tipo, vai nessas pesquisas, assim, das 10 linguagens que mais têm sido utilizadas, que com certeza se você estudar alguma delas, você vai encontrar alguma vaga, né. Depois a gente pode falar um pouco mais disso, mas assim, em todas elas, o JavaScript é rei, assim, né, tipo... A Easy começou como uma empresa que trabalhava muito com JavaScript e a gente continua contratando bastante gente com conhecimento de JavaScript, né? Em todas essas pesquisas, tipo, Node e React aí muito forte.
Sim, com certeza. O JavaScript, ele acaba dominando bastante por ter isso, né? De poder trabalhar com back e com front. Então, ele tá dominando tudo. Agora, o TypeScript junto, né? Que tem bastante gente que tá começando a usar o TypeScript agora, que a gente vem vendo também. Mas, ele é sempre isso. O Node, o React, o Vue também, um pouquinho.
Se a gente parar pra pensar, se a gente dá uma olhada nas nossas vagas, se eu não me engano, a partir do meio do ano de 2020, pra cá, todas as nossas vagas, tipo, JavaScript, os clientes têm pedido bastante TypeScript. Né? Acho que nenhuma, tipo, abriu sem o cara ter conhecimento de TypeScript, né? Tudo com TypeScript.
Sim, sim, com certeza. Tá bem procurado.
E o mais legal é que, assim, se a gente olhar algumas pesquisas de 2029, de perspectiva pra 2020 relacionada a TypeScript, era que a galera ia adotar mais o TypeScript, e tipo, é algo que se consolidou, assim, tipo, na nossa visão, né, é bem massa isso, bem massa, da hora. Legal, e aí, pessoal, falando um pouquinho aí de acontecimentos, né, que conta aí um pouquinho aí, tipo, de algumas situações bizarras que a gente tem visto em algumas entrevistas.
Nossa, é boa, hein? Teve uma vez, inclusive a Bia estava participando dessa entrevista comigo, e eu fiquei olhando assim, achei a camiseta do cara muito interessante, né? Só tinha estampa de um lado do corpo, né? Do outro lado não tinha. Aí deu uma olhadinha mais de perto, o cara tava sem camisa na call, sabe? A gente tava ali pelo Meet, eu entrevistando o cara, e ele de boaça, sem camisa, e eu só consegui enxergar que não era uma camiseta com estampa estranha, e era ele sem camisa, quando eu olhei um pouquinho mais perto da tela, aí eu consegui ver que era uma tatuagem, assim, que pegava o ombro, pegava uma parte do braço dele, eu fiquei, rapaz... como é que pode isso, né? Tá, deve estar muito calor onde esse rapaz está, porque, gente do céu!
Uma entrevista! Assim, teve bastante lugar diferente também que o pessoal já... Que a gente já fez entrevista. Também uma que tava eu e a Isa, que a pessoa tava no trabalho, né? Numa sala de reunião. E aí, do nada, ele foi pra escada de incêndio. E foi lá que rolou a entrevista. Tipo, a gente no Meet e tal, mas ele ficou na escada de incêndio. Então, já teve alguns lugares inusitados que a gente já entrevistou o pessoal ali.
Inclusive, nessa do cara da escada de incêndio, ele tava utilizando o celular. E aí, ele passou a chamada toda com o celular de ponta cabeça. Foi muito desconfortável, porque tava tudo de ponta cabeça. Era muito estranho ficar olhando pra tela.
Foi bizarro.
Acontece de entrar uma gente, assim... Onde a pessoa tá, né? Aconteceu uma vez da pessoa entrar, pegar um pente, assim, tinha um espelho, assim, atrás, uma cômoda, pegou um pente, começou a pentear o cabelo lá, super de boa, e a outra pessoa falando como se nada tivesse acontecido, sabe?
Maravilhas do home office, né?
É, cara, é incrível. Quando a gente enxerga as coisas erradas, lembra, Bia?
Sim, a gente enxergou um armário, né? Era um armário no final, mas... Parecia muito uma paisagem noturna, muito bonita. No final, a gente entendeu que era um armário.
Ficou aquela dúvida.
É. O Wellington tem uma história boa pra contar, que eu lembro que eu tava com ele numa entrevista. Não sei se você lembra, Wellington.
Acho que eu me recordo de uma pessoa quase se trocar atrás, né?
Foi bem doido, porque foi muito do nada. A pessoa passou... com a toalha e meio que voltou, que acho que era a porta do quarto ali. E, assim, gente, uma dica. Prepara o ambiente que você vai fazer a entrevista. Porque é um pouco desconfortável, assim. Às vezes a gente acaba vendo uma pessoa se trocar, assim, no fundo. Acontece. Mas não é muito legal.
Acontece, né? Mas, tipo, a dica que a gente deixa aí, né, nesse momento é, tipo... Se prepare, né? É muito importante, assim. Tipo, claro que, pô, caso se a gente flagrasse algo disso, a gente não ia desclassificar ninguém, né? Tipo, mas o clima ali, né, no momento, pode ser que, tipo, fique um pouco chato, né?
É, às vezes até atrapalha ali na nossa conversa e tal, então é complicado.
É. Real. Então, até o próximo tópico, né, que a gente vai entrar aqui, né, que a gente deixa como dica, né, desses acontecimentos. A gente tem vários acontecimentos, né, mas a dica que a gente deixa aí é se prepara, né. A galera quer saber, né, tipo, como que eu me preparo para uma entrevista, quais os pontos de atenção, que é importante eu testar antes, principalmente agora nesse momento que a gente está... vivendo, né, o remoto, né, algumas pessoas já atuavam como remoto, outras pessoas não, né, tiveram que se acostumar, mas que dicas que vocês dão aí? Tipo, você fala assim, putz, o que é importante para uma pessoa, tipo, que conta pontos, né, porque a gente fala, a gente acontece, né, tipo, às vezes o cara entra e não liga uma câmera, tipo, isso deveria contar ponto? Não, eu acredito que conta, assim, mas assim, às vezes a pessoa, tipo, a galera não consegue ligar a câmera por causa do local, né? Tem todos esses pontos que a gente precisa considerar, né? E o que vocês deixam de dica, assim?
Assim, acho que a parte da preparação é muito importante, então, não só preparar o ambiente que você vai estar para conseguir conversar com mais calma e tal, mas se preparar como um todo. Então, por exemplo, você pode revisar ali as experiências, os desafios que você já teve. Tem muita gente que às vezes tem anos ali de experiência e não consegue organizar tudo, contar de vários desafios, ou às vezes a pessoa fica nervosa, não consegue desenvolver isso muito bem ali na hora. Então, assim, eu apoio muito aquela colinha, sabe? Você pode pegar uma colinha, escrever ali tudo que você já fez, algum desafio que você quer contar, que você acha que é muito legal, que pode acrescentar bastante. Então, essa é uma dica. E a questão da câmera, assim, eu acredito assim, se você não consegue ligar a câmera, É muito bom ter esse contato mais pessoal, mas se não dá por qualquer motivo, dá um aviso, né? Tipo, tem muita entrevista que às vezes a pessoa tá fazendo até na rua e fica complicado realmente de ligar e tal. Então, assim, não, eu não vejo problema nenhum, mas é sempre legal ver que essa pessoa está preocupada, está interessada realmente em estar ali, em conversar com você. Então, esse aviso é sempre bom e eu vejo com bons olhos.
Com certeza, né? A gente sempre mantém as nossas câmeras abertas, né? Porque a gente quer que o candidato tenha a sensação de que ele realmente está falando com uma pessoa, não só com uma foto ali, com uma tela em preto. Então, a gente realmente gosta quando há essa interação por parte deles também, mas caso não consiga por qualquer motivo, dar um aviso realmente é muito bem-vindo. Além disso, né, voltando sobre a preparação, falar um pouquinho sobre como que a pessoa pode saber sobre a empresa, né? Então, te chamou para uma entrevista, a EasyDev te chamou para uma entrevista, dá uma acessada ali nas redes, vê o que a empresa faz, já vai mais preparado, porque pode ser que venha alguma pergunta aí desse tipo, até para você já ir conhecendo mais sobre a empresa que você está se propondo a fazer parte também, né? Então, fazer uma pesquisa rápida ali sobre as redes, ver como que a empresa se comporta nas redes sociais, o que eles postam sobre o clima da empresa também, né? Porque hoje em dia as empresas postam muito nas redes o que acontece dentro da empresa, no dia a dia ali. Ver também qual que é o perfil de colaborador que a empresa já possui, é interessante também para você se basear, né? Como que é a galera de lá de dentro, o que a galera faz, qual que é mais ou menos o dia a dia da galera, né? Tem gente que posta muito sobre isso nas redes sociais, então você já vai conseguir ter uma preparação um pouquinho melhor ali. E sim, essa coisa de pesquisar nas redes pode te trazer alguma dica de como que vai ser o seu processo seletivo. Por exemplo, né, no Glassdoor, geralmente tem ali pessoas que deixam um relato de como foi a entrevista, que tipo de pergunta foi feita, se teve teste técnico, se não teve. Isso é legal para dar um auxílio para vocês também.
Sim, com certeza, eu concordo nesse ponto, dá para até você sentir como que você pode falar, né, às vezes se a empresa é uma empresa assim, uma startup, um pouco mais despojada, você pode ficar um pouco mais tranquila ali na entrevista, que ela vai ser um pouquinho mais levada um pouco mais numa conversa mesmo, então dá para você sentir isso também com essa pesquisa, e isso também é muito bom, porque se surgir qualquer dúvida, em relação à empresa ou em relação à vaga, né? Enfim, você vai estar um pouco mais preparado, você pode anotar essas questões para trazer para a entrevista. E aí você, além de você sanar suas dúvidas, você vai mostrar o seu interesse, né? Que você pesquisou, que você realmente está interessado nessa vaga e sanar, né, todas as dúvidas, entender certinho o que você vai fazer. Então, é sempre muito bom fazer essa pesquisa antes.
Legal também é manter o perfil de vocês, né, nas redes atualizado, né? Isso é bom, na realidade, desde antes de você estar numa entrevista, né? Isso aí vai te ajudar a conseguir uma entrevista, inclusive. Mas manter o seu perfil do LinkedIn, do GitHub atualizado, né? Isso é muito interessante porque a partir do momento que você está numa entrevista, o entrevistador pode acompanhar ali, né, a sua trajetória pelas redes sociais. Pode ajudar também no momento de uma análise, né? A gente costuma dar uma olhadinha ali nos projetos que as pessoas têm no GitHub, dar uma olhadinha muito boa no LinkedIn também. Geralmente a gente acompanha o LinkedIn da pessoa enquanto a gente está na entrevista, que realmente ajuda a dar um norte, né? E deixar essas redes atualizadas vai te trazer muito benefício desde antes de conseguir uma entrevista realmente.
Com certeza. Mas a longo prazo, eu vejo também que a parte de você se manter atualizado sobre as tecnologias que vêm surgindo, né? Sobre até as atualizações das tecnologias que você já está trabalhando, que você já utiliza. Então, é sempre bom você se manter atualizado, né? Às vezes, participar também de algum projeto open source, desenvolver projetos pessoais para colocar no seu GitHub. Porque, às vezes, só esse estudo, só de você saber alguma coisa, nem precisa ter experiência, mas só de você conhecer já pode ser um ponto positivo em alguma entrevista, né? Por exemplo, Elixir. Elixir é uma tecnologia muito nova. Muita gente, como que vai contratar uma pessoa sênior de Elixir? Elixir está surgindo agora, a mesma coisa com o Flutter. Então, como que que conta ponto nisso? Ah, se você pesquisou, se você sabe o que que é, se você tem algum projeto pessoal. Então, isso já ajuda bastante a ver que você realmente está interessado em trabalhar com determinada tecnologia.
Como que é o trabalho de uma headhunt, né, talent acquisition, né, de uma pessoa que está aí no RH das empresas em busca de candidatos, né? A gente, realmente, tipo, essa questão do perfil do LinkedIn, tipo, a gente dá, acho que a maioria da galera hoje se baseia muito no perfil do LinkedIn, né, e aí começa a buscar a partir dele, né, outras referências, tipo, às vezes um currículo anexado, um site que essa pessoa tem, o GitHub, né. Então, hoje a galera se... Ainda mais por essa questão de falta de mão de obra no mercado, né? A gente tem olhado muito o LinkedIn, né? Buscado através dele, né? Ele é o centralizador de informação hoje, né? De uma pessoa que quer trabalhar com tecnologia, né?
Sim, com certeza. Manter ele atualizado é fundamental, realmente.
Ajuda a gente bastante, né?
Sim, colocar assim, mais informações, porque até assim, para a gente conseguir avaliar, conseguir chamar para uma entrevista, conseguir, às vezes, não mandar uma proposta totalmente nada a ver para a pessoa, é muito interessante que essa pessoa tenha ali as tecnologias que ela já trabalhou, no que ela está interessada em trabalhar, né, futuramente. Então, quanto mais informações tem no perfil, mais assertiva aí vai ser a nossa busca e mais legais vão ser as vagas que vão chegar até essa pessoa. Então, tem benefício aí para os dois lados manter esse perfil atualizado sempre.
E ser transparente também nessa atualização, né?
Sim, com certeza.
Porque acho que tipo, já aconteceu da gente conversar com uma pessoa, né, sobre uma tecnologia que estava no perfil dela e ela não atuava com aquela tecnologia. Então, tipo, assim, fica meio assim, né? Tipo, pô, por que colocou, né? Aí, tipo, não é algo muito legal, né?
Sim.
E uma coisa que ajuda bastante a gente, né, até mapear, né, melhor sobre o mercado, conhecer melhor o mercado, né? A gente acaba fazendo bastante pergunta, né, pra galera, né? Tipo, às vezes a galera fala assim, infelizmente essa vaga está com um valor um pouco abaixo, ou não tem os requisitos que eu esperava. E a gente costuma, né? Tipo, é até legal, a gente faz algumas perguntas, né, de mapeamento, né? Ah, mas qual seria a sua pretensão? Quanto você estaria disposto? Você tem interesse em mudar? Não tem? E responder as tech recruiter é bem massa, assim, porque ajuda o mercado, né? Ajuda a entender melhor o mercado e a gente fazer as ofertas, né? E mandar as mensagens mais assertivamente, né, para os candidatos, né?
Com certeza, a gente tem uma visão atualmente, né, a gente acredita que os salários giram em torno de X, conforme as pesquisas que a gente anda fazendo e vendo também, mas toda vez que a gente recebe uma negativa, quando a gente faz essas perguntas, o interessante é ser o mais claro possível, né, quanto à sua resposta, porque isso vai trazer benefício para você, né? As próximas propostas que vão chegar até você vão ser muito mais alinhadas com a sua realidade, realmente.
É uma maneira de ajudar o mercado, né? Às vezes a gente vê... eu sou desenvolvedor, né? Então, já falei, já vi bastante vaga. Tipo, essa vaga não tem o valor tá abaixo. Não tá muito bem escrita, esses requisitos não fazem sentido. Mas acho que é o papel nosso como desenvolvedor também ajudar esse mercado a crescer e a evoluir, né? E ser mais assertivo, né? Então, acho que é um papel bem massa, assim, pelo menos da nossa parte do desenvolvedor, é responder ali com clareza, né? E ser bem franco, né? A gente aqui na Easy leva o nosso processo seletivo com bastante transparência, né? E bastante diálogo, né? Para entendimento realmente, né? De qual vaga, quais desafios, qual salário seria algo que, tipo, faria aquela pessoa ter vontade de trabalhar com a gente, né? A gente gosta muito de entender isso, né?
Com certeza. A gente é tão antenado nesse tipo de coisa que até mesmo na hora de mandar a mensagem abordando o candidato, a gente tem essa sensibilidade, né? Que tipo de informação o candidato quer receber? Que tipo de informação realmente vai fazer sentido ele receber nesse primeiro contato? O que que ele quer saber? O que que vai ser decisivo ou não para ele aceitar ter uma conversa comigo, né? Aceitar fazer uma primeira entrevista. Então, foi com base nos feedbacks que a gente foi recebendo e que a gente recebe até hoje, né? De muitas pessoas que a gente procura, de muitos candidatos que a gente entrevista, que a gente realmente vai moldando aí e deixando tudo o mais assertivo possível, o melhor possível, né, para todo mundo, que seja realmente bom para o candidato, que esteja aí dentro das necessidades dele, para ele saber realmente o que é a vaga, o que ele precisa saber, e o que seja assertivo para nós também, para a gente ir conseguindo moldar o processo.
Ah, legal, pessoal. Bom, acho que a gente chegando ao fim aqui do podcast. A gente tem bastante conteúdo, né menina, sobre vários tópicos que a gente levantou aqui, né? Principalmente sobre se preparar, sobre o mercado de trabalho. A gente tem artigo, a gente tem alguns vídeos.
Como pra montar galera, seu LinkedIn, como organizar da forma certa, o que informação você precisa colocar, tem tudo isso lá.
Se preparar, tem, né?
Um vídeo muito bom de como se preparar para o processo seletivo que a Lele fez.
Legal. Acho que um pedido muito legal aí, né? É que, assim, mesmo que você não tenha interesse na vaga, tenta dar um retorno pra gente, né? Pro pessoal, né? Quando eu falo a gente, eu falo o mercado ao todo, tá? Não falo, tipo, EasyDev, né? Claro, a gente tá dentro desse mercado, mas eu falo o mercado ao todo aí, né? E às vezes, e principalmente se você começou o diálogo, né? Às vezes a gente manda mensagem, a pessoa tem interesse e de repente, tipo, some, né?
Vira fumaça, real.
Bom, pessoal, acho que por hoje é isso. Se você tem interesse, né, de iniciar nessa área de tecnologia, se você estava com dúvidas, né, sobre se deve mudar ou não de área, queria conhecer um pouco mais sobre o mercado, né, sobre o que a galera tem buscado, algumas dicas, né, de como se preparar para entrevistas, né, enfim. E também, e assim, galera, para quem está querendo começar, né, nessa área, a gente vai, acho que o próximo podcast a gente vai falar sobre esse assunto, a gente vai trocar uma ideia aí sobre, a gente vai reunir vários desenvolvedores, né, e a gente vai trocar ideia com essa galera sobre como eles iniciaram na área de desenvolvimento, como que eles se prepararam, como eles estudaram, o que eles foram em busca de conhecimento, se eles fizeram faculdade ou não. Então, não deixa de conferir aí que o próximo podcast a gente vai falar bastante sobre esse assunto, né? Para você que quer começar na área, né, de desenvolvimento, quer mudar de área. Porque às vezes a gente tem mudanças de área até dentro da área de tecnologia, né? Às vezes a pessoa trabalha como suporte, né, de uma empresa de tecnologia e quer ser desenvolvedor, mas tem aquela dúvida, né, se como começar a se preparar para trocar essa chave aí. Então, queria agradecer demais vocês, foi muito massa o bate-papo aí, de novo, né, a gente tem outros conteúdos sobre isso, as meninas estão sempre fazendo muito conteúdo e elas estão sempre aberto a bastante diálogo, né, elas gostam bastante de falar sobre isso, né.
Com certeza, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida que tiverem, se quiser só bater um papo de boa também, pode me chamar no LinkedIn, em qualquer rede social, que eu vou estar à disposição de vocês para ajudar no que for preciso.
É isso aí. A gente está sempre aberto, acho que todo mundo aqui da Easy, para conversar, para ajudar, para trocar ideia realmente, tirar dúvida. Então, pode sempre chamar a gente. E queria agradecer de novo aí o convite para participar, super legal bater esse papo, e brigadão aí para a Easy.
Show! A gente vai deixar aqui todos os links aí, então, se vocês quiserem trocar mais ideias sobre isso, tiver dúvidas de como se preparar, né, preparar para uma vaga, que dicas aí, só chamar as meninas aí que elas ajudam, né. E também, né, estamos cheios de vaga, né, então, só chamar também.
Só colar, filha. Se tiver interesse em alguma vaga, ou tiver dúvida, quiser saber mais alguma coisa sobre, chama a gente que a gente te explica tudo certinho. Vem pra Easy.
Vem pra Easy. Muita vaga. 2021 vai ter muito mais aí. Bom, galera, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.